na cabeçada da equipe paulista para deixar o torcedor com o coração batendo mais forte. Segue 2-1 Bahia. Nada de acabar o jogo no Maião. 2-1 pro Tricolor.
59, galera, vamos com 59, e tenta de novo o Mirassol, chegou Acevedo cortando ali pelo time do Bahia, despacha a bola do vazio, não tem ninguém, Tricolor por ali, responde mais uma vez ao time do Mirassol, o árbitro quer jogo, seu Zanovelli, e o Mirassol é quem vem descendo, tenta descer mais uma vez ali o jogador, o Natan, abriu jogada pelo lado esquerdo, olha o cruzamento, passa por todo mundo, vai na linha de fundo para alívio da galera Tricolor, é finalzinho de jogo, haja emoção, hein, Flávio Lordelo?
É isso, haja coração, Marcos, rapaz, na sua estreia você pegou um jogo daqueles, viu? Porque o que falta de técnica sobra de emoção nesse finalzinho do jogo. O Léo Vieira fez uma defesa cinematográfica para garantir o triunfo parcial do Bahia por 2-1 aqui no estádio do Mirassol.
É, galera, 60 minutos e o árbitro quer mais jogo. Vamos nessa, vamos lá. Você quer quantos minutos? Quer jogar o dia todo, a noite toda aí, seu árbitro? Quer? Então vamos, vamos embora. E o Bahia vai segurando a onda. Aqui vem mais uma vez o time do Mirassol no meio de campo. A bola com o jogador, o Moura. É o Neto Moura trabalhando a bola pelo lado esquerdo, entregando para Vitor Luiz. Ele prende bola, pediu bola mais uma vez ali o Negueba. Responde ali o time do Bahia, tá todo atrás, todo na marcação. E o time do Mirassol tentando furar o bloqueio. Vem um domínio de bola pelo lado esquerdo, pelo lado direito, cruzamento de perna canhota dentro da grande área. Subiu a zaga do Bahia, afastou mais uma vez. É ataque contra a defesa. Vem de novo o time do Mirassol. Agora pelo lado direito, recebeu por aqui. Igor Formiga puxou para a perna esquerda. Bola batida, cobriu a meta do goleirão. E a bola foi direta pela linha de fundo. Que jogada, o Igor Formiga, rapaz. O Léo, goleirão, também tem que contar com sorte. Ele tava um pouco adiantado, hein? Hein, Gabriel?
Pois é, o Igor Formiga levou pra perna canhota, tentou uma espécie de cruzamento, a bola tomou a direção do gol, passou por cima da meta do Léo Vieira, segue 2-1 Bahia, nada do apito final, a torcida tricolor vai ficando tensa em casa.
Acabou o sofrimento do Baião, e o Bahia venceu de virada. O tricolor venceu de virada o Mirassol pelo placar de 2-1.
Bahia!
3 gols do Bahia. David Duarte contra para os caras aos 14 minutos do primeiro tempo. O Juba, aos 19, fez o gol de empate na cobrança do pênalti. Sanabria, no rebote de bola, depois da bola ter batido na trave do chute do Kiko Oliveira. O Kiko Oliveira bateu na trave, o Sanabria já depois dos 40 faz o segundo gol do time do Bahia. O árbitro da partida deu 9 minutos, já estávamos com 54, passamos dos 60 e o tricolor saiu com o triunfo. Triunfo tricolor dentro do Maião. Gabriel Bacelar, jogadores, estão lá ainda na confusão, né, Gabriel?
Pois é, os do Bahia comemorando muito, viu, Marcos? Primeiro, por essa questão de ter vencido de finalmente o Mirassol, né? São 4 partidas com a de hoje, eram 3 derrotas até então. Eram 3 partidas, 2 derrotas e um empate. O Bahia aí tinha muita dificuldade contra o Mirassol. Dessa vez, finalmente, passa a vencer a equipe paulista aí. E agora fica mais tranquilo no campeonato, né? Volta a vencer também. Os jogadores do Mirassol ali estão reunidos e vão reclamando da arbitragem. Agora o policiamento também vai fazendo a segurança ali. O Paulinho vai reclamando também. Mas o Bahia conquista os 3 pontos no Maião e vence o Mirassol agora. Tem partida dificílima, o tricolor na frente, viu, Marcos? Domingo é o Flamengo no Maracanã.
É, galera, portanto, o final de jogo do Maião, tricolor arrancando 3 pontos, devolvendo a lanterna aí para o time do Mirassol, que permanece com 6, né? E o Bahia é ali no G4, né? Não sei se o Flávio Lordelo já tem aí uma classificação para passar pra gente.
Já
algumas
sim.
Partidas já encerradas, né? O empate do Remo com o Vasco 1-1, os jogos de ontem. Daqui a pouquinho a gente vai também pra galera.
Já sim, Marcos.
Tô só aguardando a orientação aqui da moçada aí, viu como é que a gente vai. Então vamos lá, Flávio. Passa
Marcos, vamos lá.
Aí como fica a classificação.
Primeira posição para o Palmeiras com 10 jogos e 8 vitórias. Segundo, o Fluminense com 20 pontos ganhos, 10 jogos e 6 vitórias. Em terceiro, São Paulo com 20 pontos ganhos e 11 jogos e 6 vitórias. E em quarto, na quarta posição, o Bahia com 20 pontos ganhos com 10 jogos e 6 vitórias. O Bahia perde para o São Paulo no saldo de gols. O saldo de gols do Clube Paulista são 6 gols pró e o do Bahia são 5 gols pró. Lembrando que o Bahia e o São Paulo têm 15 gols marcados. Então o Bahia perde efetivamente no saldo de gols. Agora, Marcos, lembrando a você e a todo torcedor, toda torcedora do Bahia, que o Bahia ainda tem um jogo a menos, exatamente contra a Chapecoense, que foi adiado e ainda não tem data a ser marcado. Então o Bahia, em aproveitamento, está à frente do Clube Paulista.
Muito bem. Aí, portanto, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, como você falou, viu, Flávio Lordelo? Não poderia ter sido melhor do que essa nossa oportunidade aqui na Itapuã FM, que a gente quer agradecer bastante ao nosso querido Silva Rocha, né? Ao Zé Eduardo, essa galera toda aí, a vocês, parceiros, né? Que estão aí dando esse apoio todo, nos recebendo de braços abertos na Itapuã FM. E vamos ver, vamos ouvir a galera aí, Everton? Será que dá pra ouvir a galera? Vamos no intervalo, como é que o comando aqui do fechamento da jornada esportiva através da sua Itapuã FM para BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Também para ITS Brasil, excelência em internet. Mix Matheus, somos um só coração. Também para BetSul, a BetSul, que é a sua bet de norte a sul. Também mandar um abraço mais uma vez para a turma lá na Pasta e Brasa, buffet livre, grelhados, massas e pizzas no Shopping da Bahia, no Parque Shopping Lauro de Freitas e também no Boulevard Feira de Santana. Vamos lá.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Ô Fábio Gomes, eu gosto muito de você, entendeu, Fábio Gomes? É, eu gosto muito de você, mas você gosta de puxar o saco muito do Bahia, velho. Você tem que parar, rapaz. Tomara que os caras tirem o time do campo mesmo. Nem que tome Gabriel, é melhor tomar Gabriel, entendeu? Então você é um puxa-saco do Bahia, rapaz. Você tem que parar com isso, Fábio Gomes, entendeu? É pra tirar o time do campo mesmo, rapaz. Esse time, esse pessoal do Bahia só gosta de puxar o saco do Bahia, entendeu? Era pra tirar o time de campo e acabou, rapaz. Entendeu? E tomar Gabriel. Nem que tomasse Gabriel, mas tomava como Gabriel. É melhor, rapaz. E você ainda fica procurando. Olha, Fábio Gomes, você é muito enxamista. Você é muito enxamista. Eu gosto muito de você, mas você é ai, não vou mentir, não, velho. Você para com isso, rapaz. Pare com isso, Fábio Gomes. Porra, você, rapaz. Você é o puxa-saco do Bahia, rapaz. Você parece que o né, que você entra no jogo, o Bahia tá batendo dinheiro dentro do seu bolso. Para com isso, rapaz.
Eu não entendi o que ele falou.
Tá vendo aí, Marcos? Você foi confundindo com o Marcos, com o Fábio Gomes, né?
Fábio, meu irmão, me desculpa, viu, Fábio? Rapaz, o Fábio pagou o pato.
Pagou. Tá lá em Cancún, tá ouvindo a gente na Itapuã FM e falando o que foi que eu fiz dessa vez pra merecer. Mas quem tá narrando o jogo pra gente é Marcos Bastos, não é Fábio Gomes, não. E eu discordo de você, torcedor, porque o Marcos não fez nenhum enxame, não. Ele só descreveu o que tava vendo. Aliás, é a função de todo radialista, do bom radialista, transcrever aquilo que você vê na tela para o ouvinte que está no
radinho. Transmitir emoção, né, rapaz?
É isso.
Transmitir emoção.
E pelo que ele falou, viu, Marcos? Você tá de parabéns porque transmitiu exatamente o que ele estava vendo.
É verdade. Mas a gente já está acostumado nessa aí, a viagem, né? A estrada já nos mostrou muito. Eu mando um abraço para esse torcedor. No dia que a gente narrar o jogo do Vitória, vai ser do mesmo jeito, meu irmão. Vai ser do mesmo jeito. É rubro-negro até umas horas. O jogo do Bahia tricolou até umas horas. Não tem essa, não.
Bom, participe através do WhatsApp 99654-2750.
Essa galinha aí, boa tarde, boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo aí da bancada do Ben News. Aqui é o Sargento Rocha. Rapaz, esse camarada que tá falando aí que era pra tirar o time de campo mesmo, né, que tomou o W.O. Esse cara tem que tomar vergonha na cara, pô. Foi um pênalti escandaloso em cima de Everton Ribeiro, pô. E o juiz não deu, porra. E contra o Palmeiras, rapaz, que o Bahia também foi garfado, foi falta em cima de David Duarte, e o juiz não deu, porra. Porra, vai tomar banho, carinhada. Vocês ganharam São Paulo hoje, São Paulo incompleto, não veio Luciano, não veio Caleri, não veio um bocado de jogador, não veio um bocado de jogador importante do São Paulo, vocês ganharam, não tô falando nada, pô. O Bahia ganhou e merecido, pô, foi, ganhou de virada, merecido.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Manda mais outro aí, manda mais outro aí pro lado.
Diga Zé Eduardo que ele é bundão. Vitória dele ganhou, mas ele é bundão. Ele mora na Vitória e gosta de humilhar as empregadas. Diga aí que tá falando aqui. Aí tá meu coisa, minha porra aí, ó. Ele tem que se lascar, meu irmão.
Sobrou até pra Zé, viu?
Tá certo.
A turma. Torcedor tricolor. Deixa eu falar rapidinho, Marcos. O torcedor tricolor e o torcedor rubro-negro tem que estar feliz hoje, né? Foi um sábado cheio de rodada dupla. O Marcos Mendonça narrou a bela vitória do Vitória frente ao São Paulo. Agora o Marcos Bastos narrou a belíssima vitória do Bahia frente ao Mirassol de virada. Uma das poucas oportunidades que o Bahia vira um jogo, e eu falava que o Bahia virou contra o Corinthians e poderia virar hoje, e virou, graças a Deus. Mas o torcedor do Vitória e do Bahia tem que comemorar, porque é um sábado cheio, um sábado repleto de alegrias para ambas as torcidas. E Bahia e Vitória, Marcos, estão no grupo dos 10 primeiros colocados. Então, o Bahia e o Vitória, mandem áudio para cá, confraternizando com seus pares, porque hoje a rodada dupla foi rodada com 6 pontos, 3 de lá e 3 de cá.
Os comentários de Flávio Lordelo começaram pra gente trazer o nosso pós-jogo. A gente vai começar a esquentar tudo o que aconteceu de melhor entre Mirassol e Bahia, que jogaram no Maião, triunfo tricolor. E o Bahia venceu a equipe paulista jogando no interior de São Paulo. Antes da gente dar sequência ao nosso pós-jogo, para me despedir logo dele, venha com o seu melhor e seu pior em campo aí, Marcos.
Rapaz, melhor em campo, Léo Vieira, goleiro do Bahia. Porque o camarada, ele salvou, depois do Bahia estar vencendo por 2-1, aquela defesa ali foi cinematográfica, a defesa dele. Aquilo ali valeu a vitória, valeu o triunfo, né? Digo melhor, valeu o triunfo do Bahia. E o pior jogador pra mim foi o Eric Puga, no Bahia.
Tá aí as respostas do Marcos a respeito do melhor e do pior em campo. Se despeça aí, meu irmão. Obrigado pela sua narração, muita excelência, trouxe emoção pro torcedor tricolor até o final. É a primeira de várias que a gente vai contar com você também aqui, tenho certeza disso, mas se despeça aí do ouvinte, fica à vontade.
Meu querido Gabriel Bacelar, Flávio Lordelo, também o Everton Bruno e a galera que acompanhou essa transmissão, a gente estava aqui também acompanhando a transmissão do Marcos Mendonça, juntamente com Reinaldo Oliveira, Michel Corbasso e Cabelinho, na vitória do Vitória para cima do São Paulo por 2-0, e é como o Flávio falou, alegria de nós baianos agora, que nós estamos na primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Quem tinha colocado logo no início do Brasileirão Vitória, que seria um dos indicados a ser rebaixados, né? A serem rebaixados aí no Campeonato Brasileiro logo de cara, por enquanto tá quebrando a cara, né? Não tá prevalecendo. O Vitória tá na primeira página
O Bahia tá na primeira página. O Bahia está brigando por vaga em grupos na Libertadores para o ano que vem. E o Vitória brigando ali na Sul-Americana por enquanto. Então é motivo para o torcedor do Bahia vibrar com seu time e esquecer o rubro-negro. É motivo para o torcedor do Vitória vibrar com seu time e esquecer o tricolor. Porque o papel aqui, o nosso, a gente procura fazer o melhor possível. Seja para a Bahia, seja também para o Vitória. Então a gente quer aqui agradecer a oportunidade, agradecer ao Silva Rocha, ao Zé Eduardo, aos nossos companheiros, né? Pedir mais uma vez desculpas aí ao nosso querido Fábio Gomes, porque ele foi quem levou toda a rebordosa aí, né? Mas a gente vai seguir firme e pronto, né? Estamos prontos aqui para encarar novos desafios. Estaremos sempre à disposição da equipe Itapuã FM. Grande abraço e até a próxima, se assim o nosso Deus permitir.
Valeu, Marcos. Muito obrigado. Agora virou sexta aqui, né? Marcos foi embora. Ficou eu, Everton, Bruno. E hoje, já que teve triunfo, o desordeiro. Vou chamar ele assim novamente. Tem o quê? Não, mas aí eu já vou embora, irmão. Alguém vai chamar o Vitória aí, porque eu não chamo nada de Vitória aqui, viu? É igual a sexta-feira, aqui é só Bahia. Mas, não vou botar você pra votar no melhor em campo ainda não, nem no pior. Vamos segurar. Primeiro eu quero os comentários do jogo, o Flávio Lordelo vai trazer. E outra, quero o áudio aí, viu? A gente vai chamar o áudio daqui a pouco aí. Quero toda a torcida do Bahia em peso. Torcida tricolor em peso. Eu já disse a vocês, virou sexta-feira aqui hoje, viu? Programa do Bahia. Quero a torcida do Bahia em peso mandando áudio aí. E mandando pra Fábio Gomes qual é o presente que vocês querem que ele traga pra vocês do México aí. Junto com... Tem que fazer a fala do Bahia primeiro e depois solicitar o presente que a gente vai encaminhar direto pra Fábio Gomes, viu? Ô, Flávio Lordelo, 3 pontos do Bahia. Como é? Joga aí o zap, então.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Pronto. Alguém pode me dizer por que Zé postou no Instagram que tava feliz e que agora era torcer pro Mirassol e até agora ele não apareceu aqui na jornada? Alguém pode me dizer, cadê Zé? Se alguém souber aí, puder me dizer também, tô esperando, viu? Mas vamos nessa aqui. Tô de amarelo em homenagem ao Mirassol, viu? Perdemos.
Agora que eu vi, é verdade.
Olha, Flávio, 3 pontos. O Bahia se recupera de uma derrota dura, porque era um confronto direto até então. E pela forma que foi... o Bahia olha, o Bahia se recupera de uma derrota cruel e dura, e hoje muita polêmica envolvida. Primeiro, o Bahia foi prejudicado com o pênalti não marcado no Everton Ribeiro. Depois, na minha concepção, falta no Negueba também no gol do Bahia. Não sou daquele time não, viu? Me prejudicaram, agora não tô nem aí que prejudicaram o outro também. Chumbo trocado, não sou desse time não. Eu gosto do negócio justo, limpo. Mas enfim, independente disso, o Bahia venceu. Quero seu apanhado geral, sua análise. O que é, rapaz?
Everton Bruno tá aqui, louco pra fazer os cortes de Gabriel.
Ah, pronto, pode fazer, tá tranquilo. Deu uma de Reinaldo Oliveira.
Já se, faça.
Inclusive, prepara de Reinaldo aí que a gente vai colocar aqui daqui a pouco, né?
Já faça aí os cortes de Gabriel.
Daqui a pouco
ele
a gente
tá
vai
merecendo, viu?
Daqui a pouco
tá,
a gente
tá
vai.
Tá jogando solto.
Daqui a pouco a gente vai. É o quê?
Não se ligou, né?
Do sujo e limpo, né? Isso mesmo.
Não se ligou, não. E Silva Rocha deve estar ouvindo lá no outro lado, no ouvido direito, falando: rapaz, meu garoto tá jogando solto.
Bora, rapaz. Desde algum dia pra levar um negócio a sério que tá no meu comando aqui hoje. Eu quero apanhar do geral aí, Flávio Lordelo, do triunfo do Bahia e as polêmicas também que foram envolvidas no jogo hoje.
Rapaz, um jogo com muitas emoções, né? Aliás, o narrador das grandes emoções, o Marcos Bastos, que esteve conosco hoje narrando 2 para o Bahia, 1 para o Mirassol. Não diria que foi uma vingança, porque o jogo foi muito emotivo, né? Sobretudo no final, nos 15 minutos finais, ou melhor, nos 25 minutos finais, porque foram 18 só de acréscimos. E o Bahia acabou vencendo o Mirassol por 2-1 nessa retomada na 11ª rodada, depois do Bahia perder para o Palmeiras lá na Fonte Nova, exatamente pelo mesmo placar, e um placar muito dolorido, porque nós reclamávamos, nós cronistas esportivos, reclamávamos de uma falta não marcada em David Duarte, e ele que sofreu a falta acabou sendo também, Gabriel, o protagonista de um lance bizarro aos 14 minutos de jogo. Logo no início do jogo, o David Duarte fez Eu acho que ele deve ter feito a escolinha com o Dadá Maravilha. Dadá Maravilha, que jogou no Santa Cruz. Ele foi o autor da célebre frase: se o baiano fizer 5, é só na quina. Em 1981, o ano do meu nascimento, o Dadá falava isso. E na volta, o Bahia fazia exatamente 5-0 aqui na Fonte Nova. O jogo começou com 10 mil pessoas e terminou com 30 mil pessoas aqui na Fonte Nova. O Bahia venceu e se classificou ali naquela oportunidade no Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia começou o jogo de uma forma bizarra, com um gol exatamente do David Duarte contra, um gol bonito, plasticamente contra, mas o Bahia fez um bom primeiro tempo em números e em estatísticas. O Bahia teve mais posse de bola, teve mais passes certos, teve menos faltas, teve mais domínio do campo de ataque, mas não teve a letalidade, ou seja, não fez jogadas agudas. Deu 3 ou 4 chutes perigosos e contou com a boa defesa do goleiro Walter, mas o primeiro tempo acabou e eu torcia para que acabasse, porque o Bahia precisava de um cavalo de pau, sobretudo na atitude. A atitude que não teve no primeiro tempo. Uma atitude passiva, muitas vezes letárgica, retardada para a necessidade do jogo. O Bahia não foi rápido, não foi ágil, não fez jogadas associativas, jogou apenas pela direita. O que chama a atenção é que o Kike Oliveira jogou de uma forma nota 6, digamos assim, não conseguiu boas jogadas, mas ele foi, teve a possibilidade de empatar o jogo ali, sobrou a bola para ele sozinho e ele não conseguiu, ou melhor, não teve a confiança de chutar a bola pro gol. Então, o primeiro tempo acabou, Gabriel Barcelar, com 1-0, e no segundo tempo nós já cantávamos a pedra. O Vitória tem a Heitor canta lá pedra, e eu cantei a pedra aqui no segundo tempo. O Rogério Ceni tirou o Caio Alexandre, que vinha muito mal na partida. Caio Alexandre errou passes, faltou intensidade, faltou a pegada necessária para fazer com que o meio campo jogasse e jogasse bem, e o Caio Alexandre, ele foi substituído exatamente pelo Gilberto. O Gilberto entrou no jogo e colocou ali o Nico Acevedo, né? Nico Acevedo para o meio, e o Bahia ganhou em volume de jogo. O segundo tempo começou com o Bahia mais agudo, mais insinuante, teve boas oportunidades de fazer o gol de empate, mas só veio a empatar o jogo exatamente com a mão de Rogério Ceni. Aí nós precisamos dar o crédito total a Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni, o gol nasceu com ele e terminou com ele ali numa jogada com o Ademir, que acabou saindo depois lesionado, exatamente no fruto de uma lesão no ombro ali, provocado no pênalti, que ele saiu cara a cara com o goleiro. Obviamente que o Ademir faria o gol, ele foi derrubado dentro da área, o árbitro marcou o pênalti e o Bahia chegou ao gol de empate logo no iniciozinho do segundo tempo, exatamente no mesmo tempo ali do gol. Qual foi o gol, Gabriel? Foi 20 e poucos minutos? 18 minutos, eu acho, do gol. Não me lembro muito bem aqui agora quando foi a partida. Cadê? O Bahia chegou ao gol aos 65 minutos, exatamente. Então o Bahia chegou ao gol aos 20 minutos do segundo tempo. Então o Bahia abria novas possibilidades, mas o que nós vimos depois do gol do Bahia não foi que o Bahia conseguiu manter esse ritmo. O Bahia até conseguiu algumas jogadas mais agudas no segundo tempo, mas depois cedeu muito espaço pro Mirassol. O Mirassol foi para cima, fez mudanças, o Rogério Ceni foi obrigado a mudar o Ademir pelo Matheus Sanabria, e aí tá mais um dedo do Rogério Ceni, porque ele também foi um dos protagonistas do jogo no segundo tempo, e é importante a gente destacar isso, porque a gente critica muito quando o Rogério Ceni perde os jogos e treinador ganha jogo e perde jogo. Hoje o Rogério Ceni mudou, e mudou bem, fez as mudanças que precisavam ser feitas, muito embora a mudança do Ademir tenha entrado o Matheus Sanabria por uma necessidade médica, mas o Matheus Sanabria conseguiu fazer pela esquerda algumas boas jogadas, inclusive a do gol, que nasceu com uma bola tomada ali pelo Gilberto. O Gabriel tem a percepção de que foi falta, eu não tenho tanta percepção assim, mas eu não descarto que realmente tenha sido falta. porque houve uma disputa de bola e uma mão ali do Gilberto nas costas do jogador do Mirassol, que já estava caindo. Então eu não sei se a ação do jogador do Mirassol, do Bahia, do Gilberto, foi faltosa a ponto de derrubá-lo, ou ele já estava em queda, por isso que o árbitro não considerou como falta. Mas o fato é que a jogada nasceu com o Gilberto e exatamente morreu ali. Quem foi que chutou pro gol? Foi o William José, não foi? Não me lembro quem foi que chutou pro gol, mas foi Kiki Oliveira? Chutou pro gol, a bola bateu na trave caprichosamente e voltou para o Matheus Sanabria, ele que entrou no segundo tempo, obviamente que ele colocou a bola para dentro, e aí, rapaz, gerou uma verdadeira pasmaceira dentro de campo. Os jogadores invadiram, teve jogador expulso do Mirassol, o Rafael Guanais foi expulso, teve uns 10 minutos de paralisação. Depois que a bola rolou, só deu Mirassol. E o Bahia realmente teve que passar maus bocados ali para segurar a pressão por 2-1. Figura importante do jogo, o Léo Oliveira fez boas defesas. A defesa derradeira, a do final do jogo, foi uma das melhores defesas que eu já vi nesse campeonato, junto com a de Ronaldo. Ele se junta aí a Ronaldo com defesas milagrosas, porque foi cara a cara. Ele já tinha feito uma defesa frente de um gol ali, que a bola tinha resvalado. Ele dividiu praticamente com o zagueiro do Mirassol, ou melhor, com o jogador Mirassol, e ele tinha feito a defesa em linha de fundo. A caneta tá até rasgando ali, tava rasgada a canela dele, mas o Léo Oliveira fez boas defesas e no final garantiu o triunfo do Bahia por 2-1. O Bahia não poderia perder pontos para um time que briga para não cair. Essa é a realidade do Mirassol. Só venceu uma única partida. Foi na primeira rodada contra o Vasco da Gama. O Mirassol não é um time tão ruim assim como outros times que nós já vimos. Eu acho que o Mirassol não é pior do que a Chapecoense, não é pior do que o Remo. Eu acho que o Mirassol tá na mesma pegada ali, ou até mesmo um pouco melhor que o Vitória em termos coletivos, mas o Mirassol não é um time que é batido muito fácil, muito embora tenha agora a quinta. São 5 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Mirassol fez aqui um jogo duro, tentou empatar o jogo e ele não conseguiu. Melhor para o Bahia, que venceu e afastou um pouco assim a má fase, muito embora o Bahia siga oscilando. Entre vitórias e derrotas, o Bahia segue oscilando entre 3 pontos e perder jogos. Perdeu contra o Remo, venceu contra o CAP, perdeu contra o Palmeiras, venceu agora contra o Mirassol. Agora, no dia 19 de abril, contra o Flamengo no Maracanã, às 19h30, o Bahia vai tentar derrubar um tabu de 25 anos. A última vitória do Bahia no Maracanã frente ao Flamengo foi em 2011. E aí tinha Souza Caveirão e por aí vai, para vocês verem quanto tempo tem isso. Mas voltando ao jogo um pouquinho, Gabriel Barcelá, as polêmicas de arbitragem são muitas. Nós temos muitas polêmicas de arbitragem. O árbitro, na minha opinião, o conjunto da arbitragem, o árbitro e o VAR, foram muito mal no jogo. O VAR praticamente não funcionou, porque nós tivemos um pênalti não marcado para o Everton Ribeiro no primeiro tempo. E foi um pênalti escandaloso. Nós precisamos destacar, porque foi um pênalti escandaloso, não dado em favor do Bahia, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, apesar do pênalti marcado no Ademir, no meu entendimento, como o jogador não disputa a bola, e o nosso especialista de arbitragem, o Lúcio Vieira, já destacava naquele lance contra o Vitória, no pênalti feito pelo Lucas Arcanjo, o Lucas Arcanjo não ataca a bola, ele ataca o jogador. E mesmo sendo pênalti, não teria a dupla punição, porque ele não disputa a bola. E quem não disputa a bola, merecia sim o cartão vermelho, e na minha opinião, falhou a arbitragem em não dar cartão vermelho. E por fim, nós temos o lance do gol do Bahia, que na opinião do Gabriel Barcelá, houve falta ali no Gilberto em cima do jogador do Mirassol, e eu não posso cravar que foi falta ou que não foi, não tenho ainda uma opinião formada, mas dado o contexto do Gabriel trazendo a verdade que ele traz para a questão da análise, se houve a falta, é também um lance de VAR e é mais um erro de arbitragem. Então a arbitragem realmente foi uma o protagonista, foi uma verdadeira bagunça dentro de campo, né? Muito embora a arbitragem em si, de ponta a ponta, não tenha sido comprometida, não tivemos faltas invertidas, nem jogo mais tenso, mas os lances que foram devidos ao VAR, o VAR aparentemente não estava online lá no Maião. Melhor para o Bahia, porque o Bahia venceu o jogo, foi... Tá pronto, né? Se quiser o gol, tá pronto. Qual o gol? Vamos ouvir o gol agora aqui do Luciano Juba, o primeiro gol do Bahia, do Luciano Juba, empatando o jogo aos 20 minutos de jogo.
Quem sabe agora o Bahia empata. 18, quase 19 minutos. Autorizado o árbitro da partida, Juba. Partiu pra bola, apontou, tirou, guardou! É pelo gol de empate do Bahia. O Bahia empata no Maião. Bahia tem um. Mirassol também tem um aos 19 minutos do segundo tempo. Tá tudo igual. Pra você, Walter, já era. Juba foi vibrar com a galera. E aí, Gabriel Marcela?
Pra espantar de vez, o assombração dos pênaltis no Bahia.
Pronto, esse foi o primeiro gol de Juba. Gabriel Bacelar, é com você. Essa foi a análise do jogo de Bahia 2, Mirassol 1, jogando Maião.
Aí Flávio Lordelo trazendo a opinião dele a respeito do jogo do Bahia, o que é que ele pensou da atuação do Tricolor, do triunfo, dos três pontos. Flávio, vamos seguir nosso debate aqui. Quando tiver um torcedor, você me avisa, viu, Everton Bruno? Então vambora, vamos ouvir logo o torcedor aí. Solte aí dois aí, venha com dois aí pra gente ouvir o torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Beninho, boa noite, pessoal do Itapuã FM. Vou repetir a palavra, eu queria que o Bahia ganhasse 3-0, porque o gol foi contra. Não teve pênalti em cima do Everton Ribeiro. Mas compensação, o Bahia ganhou os 3 pontos. E por outro lado, eu gostei de São Paulo, teve aqui perdido com o seu tricolor, o seu time tricolor, São Paulo e Bahia. Eu queria que o Bahia ganhasse, ou São Paulo ganhasse, mas o São Paulo vai ter que recuperar os pontos perdidos aqui lá dentro. Boa noite, Fábio Gomes também. Boa noite a vocês, todo mundo aí.
Itapuã. Aí o torcedor dando a opinião dele também. A gente está aqui debatendo esses três pontos do Bahia, triunfo importante, principalmente pelo jogo que o Bahia tem pela frente contra o Flamengo. Seria muito ruim se o Bahia voltasse com um ponto ou com nenhum, né, dessa viagem. Caso o Bahia não consiga vencer o Flamengo, não consiga pontuar contra o Flamengo, o Bahia tem que mudar essa chave, né, Flávio? Tem que fazer outro tipo de jogo, fazer com que o torcedor enxergue que realmente tem uma mudança de patamar, e mudanças de patamar passam por jogos como o do próximo domingo contra o Flamengo. Mas antes da gente pensar no que vai acontecer, a gente tem que pensar no hoje, né? Nos três pontos que o Bahia conquistou, muito importantes, muito contundentes. Eu queria que você falasse das mudanças, Flávio. Foram mudanças importantes. A gente falava aqui que o Bahia precisava dar uma chacoalhada ali no elenco durante o intervalo, e a mudança veio com o retorno do Gilberto à lateral e o Acevedo. Esse é o ponto que eu queria tratar com você com relação às mudanças, não dos que entraram, mudança de posição do Acevedo durante o jogo. Quer que o Bahia ganha com Acevedo no meio? Você acha que já deu essa questão também da improvisação na lateral? É algo que o Bahia pode contar quando precisar, mas não deve ser definitivo? Como é que você enxerga essa questão do Nico?
Eu já falava sobre isso há 3 rodadas atrás, você vai lembrar. Eu gosto que o Nico, ele faz um bom jogo, um jogo muito físico. e ele vai ser muito importante no jogo contra o Flamengo. Mas é muito importante que o Bahia tenha um lateral de ofício jogando pela direita. O Gilberto, assim como o Roman Gomes, estão à disposição. Então, essa improvisação do Nico na direita é muito mais por uma formação tática para o Bahia, ofendendo, atacando o time adversário com a bola, do que se defendendo. Então, o Bahia precisa pensar que o jogo é dinâmico de uma forma, e contra o Flamengo vai ser muito disso. Então eu acho que o Rogério Ceni, Gabriel, já pensa no jogo contra o Flamengo para poder ensaiar já uma mudança de postura, e nessa mudança de postura eu acho que sai perdendo o Caio Alexandre, que não vem fazendo bons jogos. Eu acho que o Rogério deve colocar contra o Flamengo exatamente a mudança que ele fez taticamente no segundo tempo. Essa aqui foi uma mudança que mostrou que o Gilberto também tem um poder importante em marcação, apesar do Gilberto não ter a virilidade, a amplitude de jogo como o Nico, né? O Nico Acevedo, né? O Nico é um jogador muito mais versátil, né? Quem diria, o Nico versátil realmente é uma melhoria causada pela insistência do Rogério Ceni em aproveitar esse jogador que não descansa nunca. O Nico foi um verdadeiro leão em campo, ele não perdeu nenhuma jogada ali na dividida, em bolas alçadas, em jogadas improvisadas. Ele foi atrás da marcação e se fez presente. Agora, essa mudança do Rogério Ceni já ensaia, Gabriel, que o Bahia vai contra o Flamengo no Maracanã com Gilberto e com Nico Acevedo no primeiro homem de meio campo. Isso é bom por um lado, mas não tão bom por outro. Eu acho que o Gilberto, ele pode sim compor meio campo ao invés do Nico, numa eventual formação de ataque, porque o Gilberto tem um bom passe, ele sabe tocar muito bem a bola, é um jogador que ganha ali de fundo com facilidade. Então, eventualmente, a formação tática do Bahia com o Nico no meio e com o Gilberto pode, no Bahia atacando, manter-se com a mesma quantidade de jogadores positivos ali, o Gilberto um pouco à frente da linha de defesa. Então, essa é uma mudança importante feita pelo Bahia, pelo Rogério Ceni. É importante que vê que o Gilberto voltou, e voltou dentro do que nós esperávamos, ainda ganhando o ritmo de jogo. Ele que ficou 30 dias parados aí em relação a uma apendicite que ele acabou sofrendo, uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. Isso todo procedimento que requer realmente um recondicionamento físico, mas ele voltou e voltou bem, e quem sabe o Gilberto figura no time titular contra o Flamengo no Rio de Janeiro.
E Flávio é esse aqui, meu irmão? Tá certo mesmo? Pronto, tá aí Flávio Lordelo trazendo a opinião dele a respeito do Acevedo. Antes da gente começar a votar aqui, né, votar primeiro no melhor em campo, vamos com o zap do torcedor aí, vamos ouvir o que o torcedor do Bahia tá falando.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Aqui é Carlos de Pituaçu. Nada como um dia após o outro, hein? Aquela chora-chora do Palmeiras, que foi roubado, que o Bahia foi roubado. E agora, hein? Uma falta daquela. Uma vergonha, rapaz. Uma vergonha essa arbitragem, viu? Pelo amor de Deus. Nada como um dia após o outro. Né? E Deus como testemunha. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
É. Foi pra você, Gabriel.
Foi pra Fábio Gomes, não. Por que foi pra mim?
Porque você que tá cravando que... Aliás, não é pra mim, né? Porque eu que não cravei que foi falta. Você que cravou que foi falta.
Eu achei
eu não achei falta, não.
Eu achei falta, só que assim... Não, é isso. Mas assim, eu não gosto desse pensamento, não, viu, Flávio? Eu não gosto desse negócio do nada como um dia após o outro. Sabe por que eu vou lhe dizer? Eu, Gabriel, acho que foi falta na jogada. Mas sabe por que eu não gosto disso? Porque eu, com todo o respeito à opinião do torcedor, a gente sempre respeita todas as opiniões, mas esse é o mesmo torcedor que na semana passada estava dizendo que a gente estava chorando aqui porque o Bahia foi prejudicado na Fonte Nova. Então assim, só mostra que é conivente ao seu gosto. Só mostra que é a favor da sua vontade. Na semana passada que o Bahia foi prejudicado, o torcedor tava aqui. É choro, não foi nada, é reclamação. Hoje, quando o Flávio disse que na opinião dele não foi falta, o torcedor vem. Nada como um dia após o outro.
Não, mas eu não então, falei que assim, não foi falta, não. Eu não, falei que, entenda, na minha opinião, eu não tenho ainda como cravar quem foi ou que não foi.
A opinião vai divergir, porque a gente até quinta-feira, sexta-feira, a gente estava no grupo debatendo, no nosso grupo aqui privado da equipe. Eu, você e Reinaldo discordando. Eu e você, a gente acha uma coisa, Reinaldo acha outra. Então a opinião a gente vai ficar debatendo o ano inteiro, se for pra debater. A questão é, a arbitragem, ela precisa profissionalizar, né?
Não, Flávio? Tá muito ruim a arbitragem. Independentemente de que foi falta ou não, o torcedor vai se recordar. Nós falávamos aqui, antes mesmo do lance do gol do Bahia, do segundo gol, nós tínhamos tido dois erros contra o Bahia de arbitragem. O primeiro foi num pênalti não dado no Everton Ribeiro, e o segundo foi no jogador não ter sido expulso, porque ele não disputou a bola. O jogador era sim a figura do último homem, essa linguagem errada, né, de falar. Não é que era o último homem, é porque era uma chance clara e manifesta de gol, e o jogador que cometeu a falta não disputou a bola, ele disputou apenas a presença do Ademir. Então isso é muito importante destacar. O Bahia foi prejudicado por duas oportunidades, e o Mirassol, pelo que Gabriel falou, por uma oportunidade. Quem diria se o Bahia não poderia, Gabriel, sair do Maeão com mais de 3 gols, porque seria um jogador expulso, e obviamente jogar com um jogador a menos é muito mais difícil. O Vitória venceu o jogo do São Paulo, estava com 1-0, venceu por 2-0, um jogador a mais. Então o Bahia poderia sim ter vencido por mais gols caso o árbitro tivesse expulsado o jogador do Mirassol. Mas o Si não joga, né? A gente sabe que o Si não joga. O fato é que a arbitragem brasileira, de forma geral, deixa muito, muito a desejar. Mas o pênalti não marcado em Everton Ribeiro realmente foi escandaloso.
Aí a opinião do Flávio Lordelo. Vamos com o zap aí do torcedor.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Nada, esse jogo de Bahia Mirassol me fez lembrar o Bavi do Barradão, que o Vitória, que Mancini chamou o Vitória pra sair de campo. Reinaldo tava fazendo a mesma coisa. Bora Bahia, minha paixão. Raimundo Maurício do Calabetão.
Gabriel, boa noite, Flávio. Pois é, parabenizar a grande narração de Marcos Bastos. Marcos Bastos, acompanhei ele das antigas, né? Eu sou admirador dele, né? Parabéns a todos vocês pela cobertura. E o Bahia virou, né? Precisava desse triunfo. Ainda bem, né? Porque se não conquistar, quem sabe pode conquistar um ponto do Rio de Janeiro lá, né? Já cobre, né? Faz 4 pontos fora de casa, já tá de bom tamanho. A show de bola de vocês aí. Tá precisando desse triunfo. Grande defesa do goleiro, né? Mas é isso aí. Valeu, Almir Camassari.
Valeu, Almir de Camassari. Pois é, grandes defesas do goleiro. Não tem como a gente fechar essa transmissão daqui pra frente, Flávio, sem falar do Léo Vieira, né? Chegou, vestiu a camisa, poucos dias de treino, perdão. Já assumiu a titularidade. Tá aí no gol do Bahia dando conta do recado. O que falar de Léo Vieira e da chegada dele ao Bahia, Flávio?
Eu não gostei. Eu não gostei da vinda do Léo Vieira. Falei isso. Não sou resultadista, nem sou engenheiro de obra pronta. Acho que o Léo Vieira chegou ao Bahia mais por uma falta de habilidade na gestão do futebol do Bahia do que mesmo por uma emergência. Porque veja, o Bahia já tinha 2 goleiros, tinha o Ronaldo e tinha o João Paulo. Como é que o Bahia traz mais um goleiro? Veja só se o raciocínio tá certo, Gabriel. Como é que o Bahia tem um goleiro contundido, tem um reserva que seria o titular imediato e me contrata outro titular que nunca foi titular em nenhum grande centro do futebol brasileiro? Então, isso é de chamar a atenção. Eu não gostei do Léo Vieira, eu acho que a contratação dele foi discutível, mas o fato objetivo é que nos momentos em que ele foi exigido, tanto no primeiro duelo contra o Atlético Paranaense, que foi pouco exigido, é bem verdade, no Palmeiras ele não teve culpa, porque o gol ali foi uma felicidade absurda de John Arias. Ali podia ter dois Ronaldos que não pegava aquela bola. E a defesa ali bateu cabeça ali, teve a falta no segundo gol do Palmeiras, então não teve contribuição dele. Ele até fez boas defesas no jogo. E no jogo do Mirassol, o jogo de hoje, ele fez duas grandes intervenções no segundo tempo. O Léo Vieira fez, sim, duas grandes intervenções e nós não podemos deixar de exaltar a presença de espírito dele, o ritmo de jogo que ele apresenta e também a felicidade que ele teve em fazer essas duas grandes defesas. A segunda defesa impressionante, uma defesa cinematográfica. Então o Léo Vieira realmente é um dos grandes nomes do jogo de hoje pelas defesas que fez, sobretudo no terço final do jogo.
Aí, Flávio Lordelo falando a respeito do Léo Vieira, que é o goleiro do Bahia e tem sido uma grande referência de sucesso desde que chegou ao futebol do tricolor de aço, o goleiro do esquadrão que veio da equipe da Chapecoense, tá? A gente tá aqui esperando a chegada do Rogério Ceni. Ô Everton, Bruno, faça um favor, meu irmão. Daqui a pouco o Rogério Ceni chega aí e tá você aí moscando no ponto, viu? Mas enfim, daqui a pouco a gente vai com o Rogério Ceni.
Com o Rogério daqui a pouco o Rocha vai te mandar uma mensagem aí.
O que é?
Gabriel Bacelar, fique ligado no movimento. Um abraço pro Silva Rocha.
Que loucura, viu, velho? Mas vamos dar sequência aqui. Ô, Flávio, quem foi o pior em campo do Bahia? Vamos começar com o pior, porque o melhor daqui a pouco a gente faz no encerramento. E por quê?
Rapaz, não tem outro pra votar se não for o Caio Alexandre, velho. Eu até entendi o voto do Marcos Bastos no Eric Pulga. No momento até eu concordei rapidamente. Mas quando a gente volta um pouco nos lances do jogo, a gente vê que o Eric Pulga não é que ele não joga bem. Ele não tem a oportunidade de jogar. No primeiro tempo, o Bahia não atacou pela esquerda. E no segundo tempo, o Rogério Ceni fez uma mudança para deixar o Bahia um pouco mais agudo, sobretudo na transição. Eu acho que o Caio Alexandre deixou muito a desejar nesse jogo. Aliás, ele vem deixando a desejar em dois jogos seguidos aí, contra o Palmeiras e também contra o Mirassol. Eu acho que ele fez um péssimo jogo, não acertou passes, não teve aquele lampejo de brilhantismo, o que o credencia para jogar com o primeiro homem de meio campo ali, o primeiro volante, que é a qualidade, que é a genialidade. Eu acho que o Caio Alexandre tem um voto de hoje, mas eu voto com pesar, porque eu acho que ele pode e deve render muito mais.
Aí a opinião de Flávio Lordelo a respeito do pior em campo. Prepare aí, meu filho, também, que eu também quero saber sua opinião hoje. Deixe preparado aí, fazendo favor.
Se prepare.
Pra gente trazer daqui a pouco também a votação do melhor em campo com Flávio Lordelo, e no oferecimento de pasta e brasa, buffet livre, grelhados e massas e pizzas no Shopping da Bahia, Parque Shopping, Lauro de Freitas e também no Boulevard Feira de Santana, viu? Aí pra você que quiser fazer sua alimentação de qualidade, beleza? Tá rolando agora no Campeonato Brasileiro aqui também, Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, 0-0. Onde tá jogando a maior referência esportiva de Flávio Lordelo, Neymar Júnior, viu? Ele falou aqui que Neymar Júnior é o ídolo da vida dele. Tá tendo Grenal também, tá no intervalo 0-0 no gigante da Beira Rio, viu? Hoje mais cedo a gente teve também a transmissão aqui no comando dele. Quem foi aqui na rua? Vitória e São Paulo.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Trocar a vinheta, viu, meu filho? Você não tá mais tão jovem assim, não. Na verdade, seja dito. Mas vamos nessa. 2-0, Vitória. Vitória venceu São Paulo no Barradão. No Mangueirão, no Belém do Pará. Um pro Remo, um pro Vasco da Gama. E também no Maião, um pro Mirassol. E dois pro Bahia. O Bahia vencendo aí fora de casa, garantindo três pontos. Jogando contra o Mirassol no Maião. E vencendo o Mirassol pela primeira vez na história dos confrontos, né? Fora de casa, partida importante, o Bahia que enfrenta o Flamengo no próximo domingo, fora de casa no Maracanã, tá certo? A gente vai trazer agora aqui a tabela do Brasileirão. Primeiro lugar, o Palmeiras com 25 pontos em 10 jogos, 8 vitórias no campeonato. Fluminense, segundo lugar, com 20 pontos, 10 partidas jogadas no campeonato, 6 vitórias. Ou seja, o Fluminense já está a 5 pontos do Palmeiras aí, meu irmão. Terceiro lugar para o São Paulo, também com 20 pontos, perdeu hoje para o Vitória. O Bahia é o quarto, também com 20 pontos, 10 jogos e 6 vitórias. Lembrando que do G4, os 4 times, 3 têm 10 jogos, o único que tem 11 é o São Paulo, que está à frente do Bahia aí. Com um jogo a mais. O Flamengo é o quinto com 17 pontos, joga amanhã, tem 9 jogos, 5 vitórias. O Atlético Paranaense é o sexto com 16 pontos, o Atlético Paranaense é o sétimo com 15, o Curitiba é o oitavo também com 15, logo após vem o Bragantino em nono com 14. Décimo é o Vitória com 14 também, 11º o Grêmio com 10, com 13 pontos. Já o Vasco é o 12º com 13, o Internacional é o 13º, vai indo para 13 também com empate contra o Grêmio no momento. Botafogo cai agora para 14ª colocação com 12 pontos e o Santos é o 15º com 11 pontos conquistados. Já o último time ali fora da zona de rebaixamento é o Corinthians, 16º com 10 pontos em 10 jogos. Na zona de rebaixamento, Chapecoense, 17º com 8 pontos, o Remo, 18º com 8 pontos, o Cruzeiro é o 19º com 7 pontos e o Mirassol é o último colocado com 6 pontos conquistados. Jogos importantes hoje, Flávio, acontecendo, e o Remo, mais uma vez, não perde em casa, né? Será que é por isso?
O Remo não perde em casa, mas também não vence, né? Só venceu, salvo engano, o Bahia.
Peraí, que ele vai explicar porque o Remo não perde em casa.
Diga.
Aliás, você tá achando o que do gramado do Mangueirão, seu Flávio Lordeiro?
O gramado do Mangueirão sempre foi um gramado muito fofo.
Lá é. Será que é porque o gramado do Mangueirão é fofo que o Remo não perde em casa, Flávio Lordeiro?
Eu acho. Continuo achando que o gramado... O gramado do Mangueirão realmente é fofo. Mas é isso. O Remo não perde em casa, mas também não vence, né? Só venceu o Bahia. O que mostra que o time vai realmente brigar pela permanência no campeonato brasileiro. E o que é bom é que o Vitória, Gabriel, tá fazendo bons pontos, né? Tá fazendo uma boa gordura. Você vai lembrar que o Vitória no ano passado não conseguiu esse número de pontos no primeiro turno, né? Nessa primeira parte do primeiro turno, o que mostra que o Vitória, apesar das suas dificuldades, que são flagrantes na composição do elenco e até mesmo nas lesões que ele tem apresentado aí, que é um número recorde de lesões, muito embora o DM tenha afirmado, e eu concordo em parte, que boa parte das lesões são relacionadas a traumas que são totalmente imprevisíveis, mas o Vitória está fazendo realmente uma boa perna, né? Uma boa primeira perna de campeonato. Já o Bahia também está fazendo uma boa perna de campeonato, mas nós já imaginávamos que o Bahia ia fazer nesse primeiro turno um primeiro estirão bem mais agudo do que fez no ano passado. Por que eu digo isso? Porque o Bahia já não tem o mesmo número de jogos que teve em 2025 e também em 2024. Então o Bahia eventualmente pode bater a marca dos 34 pontos. Eu acho que esse é o recorde do Bahia no primeiro turno, acho que foi em 2025, ano passado, para fazer talvez 40 pontos, que essa seria realmente uma marca muito boa. Se o Bahia quiser brigar ali pela parte de cima da tabela, que tem que chegar a 70, 72 pontos no campeonato.
Aí, Flávio Lordeiro dando a opinião dele. Vamos...
O Gabriel ficou...
Você me chamou a atenção à toa aí, velho.
Gabriel ficou assim...
Foi a assistência dele, foi?
Não.
E por que ele tá comemorando
Neymar,
igual o cara?
Neymar, mano? É um ex-jogador, rapaz.
Irmão, por favor.
Fique na sua.
Por favor. Vamos comunicar com seriedade aqui. Gol do Santos na Vila Belmiro, tá? Moisés, ex-atacante de Fortaleza, bom atacante, Moisés, marca na Vila Belmiro. O time do Santos é tenebroso de ruim, viu, meu irmão? Mas tá ganhando. Ó pra Hulk, velho. Encerra a carreira, é melhor, velho. É melhor, encerra a carreira. Gol de Moisés na Vila Belmiro, 1-0 pro Santos, vai vencendo o Atlético Mineiro, viu? Ainda bem que esse Everson não veio pro Bahia, que goleirinho meia boca, viu? Vamos e convenhamos. Ô, Everton Bruno, cadê os ouvintes? Solte aí pra gente, dois.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada, a todos da Itapuã FM. O Vitória hoje pisou em campo como macho pisa. No dia que o Vitória pisa em campo como macho pisa, não teme a nenhum adversário. Agora, no dia que pisa como uma fêmea ruim e Jair Ventura inventa, aí me faça um suco de abacate com mastruz e limão, que o negócio fica feio, viu? Dilson Oliveira, do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Eu não entendi o que ele falou.
Mas, rapaz, não pode. Veja bem, o Vitória fez um jogo hoje que lhe cabia fazer, tá? O Vitória fez um jogo. O comentário não foi meu, foi do Matheus Corbacho. É, o Vitória fez um bom jogo, sim, hoje, mas nem sempre as questões relacionadas a isso, meu amigo, definem sucesso ou não, né? Você vai lembrar que tanto o Bahia como o Vitória participam da Série A do Campeonato Feminino e jogam, às vezes, mais bola do que o time masculino. Então, é importante só destacar isso. Mas o Vitória fez, sim, um bom jogo hoje, fez o jogo que lhe cabia, o jogo que ele conseguiria fazer frente a essa equipe fortíssima do São Paulo, que também veio desfalcado, mas isso não é problema nosso, o problema é deles, dos clubes paulistas. O Vitória fez 3 pontos importantíssimos que vai credenciar o Vitória a brigar na parte de cima da tabela, coisa que é desejo da sua diretoria, do seu staff técnico, também do seu torcedor. Eu espero que o Vitória possa se manter, sim, na parte de cima da tabela e que nós possamos discutir coisas maiores. Bahia e Vitória disputando vagas em coisas grandes.
Fábio, vem cá, pai. Cadê Rogério Ceni, velho? Que demora retada desse cara pra falar, viu? Mas vamos lá, vamos com mais um torcedor aí. Daqui a pouco o Flávio Lordelo vai trazer a opinião dele também a respeito da arbitragem.
Alô, Fábio, alô, Zé, boa noite. Ô, Zé, vê se você consegue mandar Baraúna esperar o árbitro lá no aeroporto, sei lá, onde é que Baraúna escolta o árbitro, pra perguntar se ali não foi falta, quanto é que o árbitro ganhou, pra não dar aquela falta. Ali, ó, falta clara lá, gol, mas foi gol do Bahia. Então chama Baraúna aí pra ver se Baraúna vai lá perguntar, doutor, ganhou quanto? Pra não deixar rolar essa falta aí. De qualquer forma, parabéns pro Bahia. Um abraço, boa noite. Paulo Costa, o homem que a mulherada gosta.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Olha, combine comigo, viu, da próxima vez, pra você botar áudio pra eu não ficar falando sozinho, viu? Senão eu vou lhe derrubar e sexta-feira eu vou trazer outro operador. Vai ficar só eu, desordeiro, e outro operador. Mas eu gosto de você, eu jamais faria isso. Mas vamos lá, viu? Olha, deixa eu falar um negócio aqui importante rapidinho. É, a questão de Baraúna é uma questão exclusiva do profissional. A gente também não pode ficar aqui acusando ninguém, nem apontando o dedo pra ninguém, tá? Então não combina com a gente isso. Eu não vou nem chamar Flávio pra falar disso, porque eu não acho legal ficar questionando o que o cara fez, tá? Então a gente não vai entrar nessa de ficar debatendo. Você tava indo muito bem com o seu áudio, tirando essa questão de Baraúna, e no final que você deu uma mentira boa aí, né? Ou como é a mulherada agora, como foi que ele falou?
O homem,
Paulo Costa, que é a mulherada agora. Mentira é boa quando eu conto, viu, irmão? Cadê? Já tem ele aí? Eu já posso chamar ele? Pronto, 2 segundos. Vambora, Rogério Ceni ao vivo lá no Manhã.
Da equipe, onde no começo tem um gol contra, né? Uma fatalidade com o David Duarte, mas o próprio David consegue se manter concentrado e a equipe mesmo atrás consegue responder dentro do jogo e conseguir uma virada, mais uma virada fora de casa no Brasileiro.
Boa noite. Acho que o começo do jogo a gente começou um pouco devagar, pra ser sincero com você. Um pouquinho desconcentrado, cedendo algumas faltas laterais na fase de defesa. Acho que o time foi se assentando mesmo com o gol. Acho que não mudou o comportamento, acho que o time continuou jogando da mesma maneira. E reagiu bem num momento de dificuldade. E o segundo tempo, eu acho que aí sim, uma superação muito grande de todos. Hoje o banco entrando e ajudando bastante, né? Muitos jogos a gente não conseguia mudar o jogo com o banco. Hoje foram jogadores que foram importantes, Ademir sofrendo pênalti, Sanabria fazendo gol. Nestor, se você observar na puxada no gol do que o Kiki chuta e dá na trave, Nestor atrai o lateral, deixa o Kiki livre, fazendo, acho que cada um tentando ajudar da melhor maneira possível. Gilberto, depois de não sei quanto tempo, mas sei lá, mais de 1 mês e meio, quase 2, sem jogar também, entrou pra gente dar um pouquinho mais de sustentação no meio com o Nico, né? Quando o Caio faz, dá muito volume de jogo, mas a gente tava sofrendo muito contra-ataque, muita transição, e aí o Nico vai lá pra dentro pra para tentar. Eu acho que o time não desistiu, não esmoreceu. Poderíamos ter vencido de maneira melhor se o juiz tivesse dado o pênalti no Everton. Foi um pênalti claríssimo, o jogador puxa ponto futuro onde a bola iria entrar. Mas de cinco jogos fora de casa, vencer 4, 80% de aproveitamento é algo que, mesmo que a gente esperasse melhorar muito, não é uma coisa normal, comum, né? E chegamos a 20 pontos, continuamos na briga, se mantendo na briga no topo. Esse é o importante. Agora descansa bem, trabalha bem para um jogo difícil contra o Flamengo.
Rogério, boa noite. Até pegando um gancho dessa sua fala, dos três triunfos que o Bahia tinha tido antes do de hoje fora de casa, era com o Eric ou era com o Acevedo? O Caio Alexandre chegou a estar disponível, mas no banco de reserva. Sim. Você faz essa mudança, e eu não estou querendo dizer que o Caio, mas pela característica do jogador, que você falou mais de distribuição, e por entrar o Eric, teria sido esse o ponto-chave de mudança, de equilíbrio para o Bahia conseguir a virada no segundo tempo?
A ida do Nico para o meio, você se refere a isso?
Isso.
Hoje o Gilberto já estava melhor, já treinando há mais tempo, né? E a gente se sentiu mais confortável de colocá-lo. Eu digo que a chave do jogo é que o Caio... perdeu, teve 53, 54 minutos, né? O Caio cansou um pouquinho. E eu achei que a gente estava se lançando bastante para o ataque. E o Everton já estava com um pouquinho de dificuldade de recomposição. Estava praticamente o Jean sofrendo bastante. E o Caio saltando com umas bolas pelo lado,